O iraniano afirma que ter fechado o Estreito de Hormuz e bombardeou bases militares americanas em 4 países vizinhos. Em retaliação, Washington responde com bombardeios de 140 alvos militares. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Mas antes a gente vai com a previsão do tempo ainda para esse domingão, para esse 12 de julho, começo de tarde, e também como fica a segunda-feira nas principais capitais aqui da TMC. Para você que está em São Paulo, sintonizando 100.1 FM, ó, o domingão vai seguir ainda com céu nublado, é o que temos para hoje. Vem umas pancadas de chuva aí ao longo do dia em pontos isolados da cidade. A temperatura máxima para hoje é de 22 graus. Bem diferente do calor que fez ontem. Na segunda-feira, amanhã, o tempo segue fechado, com garoa, muito frio, inclusive, mínima de 10 graus para a capital paulista, máxima de apenas 16 graus. Rio de Janeiro, nesse domingão, ó, o sol ainda continua aparecendo entre nuvens, tem também chance de pancadas de chuva. Os termômetros chegam até 28 graus neste domingão, bom pro carioca aproveitar bastante, mas amanhã, segunda-feira, aí a previsão é outra, é de chuva e frio também. A máxima não deve ultrapassar os 22 graus. Falando em frio, vamos para Curitiba. Ó, no Rio de Janeiro você sintoniza 101.3. Em Curitiba a sintonia é 100.3. E pois é, né? Falando em frio, domingo segue com baixas temperaturas, muitas nuvens, inclusive. E a máxima para hoje é só 19 graus. Amanhã, mais frio ainda. Tempo até que dá uma firmada. O sol aparece, mas não o suficiente para mudar a situação dos termômetros, não. Máxima para amanhã, 16 graus na capital paranaense. IDH, um abraço aos mineiros que sintonizam 88.7. Domingão que segue com o sol, tempo seco, mínimas que chegaram a 14 hoje cedinho. E a máxima que atinge 28, 29 graus ao longo desse domingão. Amanhã, segunda, aí sim o tempo dá uma mudada também. Deve chover alguns pontos e a máxima não ultrapassa os 25 graus. Brasília, sintonia 100.1 no FM também. Domingão que segue com muitas nuvens ainda, poucas aberturas de sol e temperatura máxima de 27 graus. Nada muda para amanhã, nada muda para segunda. Situação bem parecida para nossa capital federal. E em Recife, aí sim, domingo com sol e calor, temperaturas que seguem com 29 graus nesse momento. Na segunda, o sol permanece, mas com a presença de nuvens e algumas pancadas isoladas. Agora, 1h05. E trouxemos agora a previsão do tempo das praças da TMC. Vamos agitar a nossa reportagem. Pessoal de plantão neste domingão, para deixar você muito bem informado, muito bem informada. E Brasília chama nesse momento porque a Polícia Federal identificou o risco de fuga do publicitário Thiago Miranda. Quem é Thiago Miranda? Ele é investigado no caso do Banco Master e tem ligações aí com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Quem chega aí atualizando tudo para você é o Murilo Hernandes. Bom domingo para você, Murilo.
Opa, Thiago, bom domingo para você, para quem está nos acompanhando aqui pela TMC. Isso mesmo, viu? A investigação do caso Master teve um novo desdobramento e amplia a ofensiva da Polícia Federal contra as pessoas apontadas como integrantes de uma suposta estrutura criada para favorecer os integrantes do Banco Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda e proibiu que ele deixe o país, né? Essa medida foi tomada após um pedido da Polícia Federal que alegou haver um risco de fuga porque o investigado teria uma viagem marcada para os Estados Unidos nos próximos dias. Thiago Miranda, ele é alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada no fim de junho, tem uma ampla cobertura, inclusive aqui na TMC, que a gente está noticiando sempre, viu? E essa investigação é por existência de uma organização criminosa que teria atuado para pressionar órgãos públicos e influenciar a opinião publicada em benefício do Banco Master. De acordo com a Polícia Federal, o publicitário seria responsável por coordenar a rede de influenciadores digitais encarregadas de publicar conteúdos favoráveis à instituição financeira e críticas ao Banco Master, especialmente durante o processo de negociação envolvendo o banco. A polícia também investiga possíveis crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e obstrução de investigações e tráfico de influência. A decisão do ministro André Mendonça tem o caráter de cautelar e busca garantir o andamento das investigações enquanto o inquérito segue curso, né? Em nota, a defesa de Thiago Miranda afirma que ele sempre esteve à disposição das autoridades, nega qualquer tentativa de deixar o país para fugir da investigação e diz que recebeu a decisão com surpresa. Os advogados também criticam o vazamento das informações antes da comunicação oficial da medida judicial. É um assunto que movimenta bastante, né, acerca desse tema do Banco Master, né, Thiago, que assim movimenta bastante, né, os noticiários, e a gente segue acompanhando tudo daqui de Brasília para trazer as informações em primeira mão para quem nos acompanha pela TMC.
Com certeza. Você. Valeu, Murilo. Um abraço para você. Assunto que movimenta, aliás, assunto que tá na berlinda já há muito tempo e cada vez mais desdobramentos, novidades e muita gente preocupada com mais um desdobramento aí do caso Banco Master. Um abraço para todo mundo em Brasília, 100.1 no FM. E o senador Flávio Bolsonaro, ele leu uma carta escrita pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente trouxe isso durante a nossa programação do News TMC também do sábado, e tudo isso ocorreu durante uma transmissão ao vivo, uma live ao vivo que o senador Flávio fez ontem. Então, nesse documento, Jair aponta o filho como seu porta-voz, o que acabou por abrir uma discussão sobre a constitucionalidade desse ato, já que o ex-presidente ele foi proibido pelo STF de se manifestar nas redes sociais. Augusto de Arruda Botelho, jurista, ex-secretário nacional de Justiça, conversou aqui com a TMC para explicar os detalhes e também os desdobramentos desse assunto.
O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não se comunique nas suas redes sociais e não faça nenhum tipo de uso delas através de terceiras pessoas. Não há na decisão nenhuma expressão direta à carta, mas é evidente que seu filho, ou seja, uma terceira pessoa, leu uma carta de autoria de seu pai numa rede social, estaria sim, no meu entendimento, desrespeitando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos aqui concordando ou discordando da decisão, apenas analisando o que o ministro decidiu e o fato concreto.
Augusto de Arruda Botelho, jurista, ex-secretário nacional de Justiça, conversando com a gente aqui no nosso News TMC. 1:10 agora.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Conexão com o Rio de Janeiro agora, 101.3 na capital fluminense. Vamos bater um papo com o Rafael Alves ao vivo para trazer essa informação que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele concedeu prisão domiciliar ao pastor e empresário Márcio Pôncio. É isso mesmo, Rafa, bom dia para você, ótimo domingão.
É isso, Thiago, muito boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes que acompanham o News TMC. Mas mesmo depois dessa decisão convertida para da prisão convertida para domiciliar, o pastor e empresário do ramo de cigarros, Márcio Pôncio, continua preso no presídio, pelo menos até a defesa dele conseguir cumprir todas as exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Márcio Pôncio está preso desde o último dia 2 de julho, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de ligação com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, que é apontado como chefe da máfia dos cigarros. Essa decisão de converter a prisão domiciliar é do ministro Alexandre de Moraes, que impôs série de medidas cautelares, como, por exemplo, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato por qualquer meio com os demais investigados e também de utilizar as redes sociais. Além disso, Moraes também suspendeu imediatamente eventuais documentos de porte de arma de fogo em nome de Márcio Pôncio e também determinou a entrega dos passaportes. Essas informações são do portal G1. A gente procurou a Secretaria de Polícia Penal do Rio, que informou que já foi notificada oficialmente da decisão no dia de hoje sobre a soltura de Márcio Pôncio, na verdade, a conversão da prisão para domiciliar, mas que a liberação ainda depende do cumprimento de exigências impostas pelo STF. Agora, exigências devem ser cumpridas por parte da defesa. A gente lembra que Márcio Pôncio foi preso em um flat aqui na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da cidade, ao ser alvo da quinta fase da Operação Unha e Carne, aquela que a ligação de agentes públicos com o crime organizado. Segundo a Polícia Federal, a ação buscou aprofundar a apuração de indícios de lavagem de dinheiro praticada pela nova cúpula do Jogo do Bicho e de possíveis ramificações do esquema junto a integrantes dos poderes executivo e legislativo do Rio de Janeiro. A gente lembra que Márcio Ponce também é pai da deputada estadual Sara Ponce, do Solidariedade, e do cantor Saulo Ponce. Pelas redes sociais, o pastor já se colocava como pré-candidato a deputado federal nas eleições desse ano pelo mesmo partido da filha dele, o Solidariedade. Eu volto com você, Thiago.
Valeu, Rafa. Ótimo domingo para todos aí no Rio de Janeiro. Qualquer novidade, prioridade para nossa reportagem TMC. Agora 1:13. A gente muda de assunto, vamos para o noticiário internacional, porque na Espanha os bombeiros conseguiram estabilizar um incêndio florestal que começou na última quinta-feira no sul do país. Esse fogo que avançou em minutos deixou pelo menos 12 mortos. A maioria das vítimas eram estrangeiros que ficaram encurralados pelas chamas dentro de carros enquanto tentavam fugir. No total, o desastre consumiu 7 mil hectares de vegetação. Para você ter uma ideia, o espaço equivale a quase 10 mil campos de futebol oficiais. É um tamanho absurdo, gigantesco. E é claro, a gente vem observando no noticiário internacional as altas temperaturas, incêndios, situação muito complicada no hemisfério norte do país, principalmente na Europa. Agora, com a trégua do vento e o aumento da umidade, cerca de 1.500 moradores receberam autorização para retornar para casa de forma gradual. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deve visitar a região amanhã. Agora, 1:14, voltando ao Brasil e voltando a falar de economia, a inflação de junho desacelera para 0,16%, vindo bem abaixo dos 0,31% que o mercado projetava. Então, no acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,64%, o que significa que pelo segundo mês seguido, o país estoura o teto da meta estabelecida, que é de 4,5%. Então, em entrevista aqui para a TMC, o analista socioeconômico do IBGE, o Jefferson Mariano, comentou os principais destaques que influenciaram o IPCA desse mês de junho.
A gente tinha visto a prévia, né? Na verdade, a prévia, o IPCA 15, havia sinalizado um comportamento um pouco mais elevado. E aí depois, quando nós completamos a coleta dos 30 dias, nós percebemos que, na verdade, houve um arrefecimento, né? Então, o índice, de fato, veio menor do que muitos dos operadores de mercado imaginavam e veio menor do que a prévia. Então, realmente, acredito que ainda seja um pouco difícil, mas, evidentemente, como você bem destacou, né? A gente ainda está aí acima da meta de inflação, né? Os números sinalizam isso, né? Mas vai depender dos comportamentos dos próximos meses, né? Então, a gente tem alguns itens que apresentaram baixas significativas, né? E ainda há uma instabilidade com relação ao comportamento dos combustíveis, né?
E quais são os elementos dos próximos meses que podem influenciar os índices? Nós estamos falando de elementos que são minimamente previsíveis e elementos com certeza que também têm um quê de imprevisível, como eu imagino a guerra no Oriente Médio.
De fato, a gente tem essa questão da imprevisibilidade, que são esses preços administrados, e aí tem a questão específica do petróleo, né? Então, a gente não sabe quais serão os desdobramentos, então, a própria política do governo com relação a possíveis subsídios no setor, então, esse é um dado um pouco mais complicado. Agora, no caso do grupo alimentos, né? Então, o grupo alimentos há uma previsibilidade um pouco maior, o comportamento das safras, a gente tem o próprio comportamento da estiagem das carnes, que tem um peso significativo no índice de preços, né? Então, como a gente está tendo, pelo menos no caso do clima, uma situação menos adversa com relação ao clima, como nós observamos em anos anteriores, é possível que no caso do grupo alimentação, a gente consiga trazer o índice para patamares um pouco mais comportados, né? Agora, a gente depende desses outros fatores e, evidentemente, no caso do petróleo, impacta diretamente nos alimentos. Então, tem uma série de itens no grupo alimentos que são muito suscetíveis ao comportamento do petróleo por conta da questão dos fretes, né?
Agora, Jefferson, para concluir aqui, bolso de quem está nos acompanhando agora, já está sentindo, vai sentir mais, médio prazo, curto prazo, como é que é isso?
É, no caso, especialmente da população que ganha menos de 5 salários mínimos, ou seja, a grande massa, há alguns itens que pesam, né, que pesaram. Por exemplo, a gente teve no caso do grupo saúde, né, convênio médico, no caso específico do grupo alimentação, né, a população acaba sentindo um pouco mais. E também vale lembrar que, apesar do índice ter ficado em 0,16, vale lembrar do grupo habitação. Então, o grupo habitação, em específico a energia elétrica, continua a incomodar por conta da bandeira amarela. Como a gente ainda está entrando no processo de estiagem um pouco mais profundo, a gente pode ter uma migração dessa bandeira e o grupo habitação pode vir impactar um pouco mais o índice de preços, e aí, de modo direto, a população que tem menores rendimentos.
Jefferson Mariano, ele que é analista socioeconômico do IBGE, concedendo entrevista aqui à TMC, falando dos principais destaques que acabaram por influenciar o IPCA no último mês de junho aqui no nosso país. 1:18 agora, um susto em Minas Gerais. Vamos lá para BH falar com a turma do 88.7 no FM, trazer essa história de um ônibus com 41 passageiros que acabou pegando fogo, mas aconteceu não em Belo Horizonte, em sim no norte do estado mineiro. Esse veículo fazia o trajeto entre São Paulo e o estado da Bahia. E o Murilo Luiz está ao vivo para atualizar as informações para a gente. Boa tarde para você, Murilo.
Boa tarde, Thiago Matheus. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, um baita susto aconteceu no norte de Minas, em Salinas, quando um ônibus interestadual com 41 passageiros ficou completamente destruído após pegar fogo na madrugada deste domingo na BR-251. Apesar do susto, como você falou, todos conseguiram deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem e ninguém ficou ferido. Um verdadeiro alívio para quem estava na viagem. O incêndio aconteceu por volta das 3:30 da manhã, no quilômetro 290 da rodovia, enquanto o ônibus seguia no sentido São Paulo. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o fogo já havia tomado toda a estrutura do coletivo. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Um acidente gravíssimo, um baita susto, mas que ainda bem, ninguém ficou ferido.
Ainda bem, menos mal. Um abraço para você, Murilo, e para todo mundo que vai sintonizando 88.7 em BH, neste comecinho de tarde de domingão. Agora de BH, a gente faz conexão com Curitiba, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE também, acaba liberando aí a divulgação da pesquisa eleitoral do Instituto Vox Brasil. Tinha sido suspensa anteriormente pela justiça. Então o Luiz Fernando atualiza tudo pra gente de Curitiba. Ótimo domingo pra você, Luiz.
Oi, Thiago, bom domingo, boa tarde para você, para quem nos acompanha na TMC em todo o Brasil. Esse caso gerou bastante repercussão na política paranaense, porque, como você disse, o Tribunal Regional Eleitoral liberou a divulgação dessa pesquisa que foi realizada pelo Instituto Vox Brasil, porque ela tinha sido suspensa na última semana. A decisão dessa suspensão acabou acontecendo na semana passada, e a última decisão agora acabou derrubando a liminar que impedia a divulgação desses resultados que foram apurados no dia 3 de julho. Essa liminar anterior atendia a um pedido do diretório estadual do PSD, partido inclusive do atual governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, e do pré-candidato ao governo, Sandro Alex. O PSD contestava no tribunal o preenchimento de dados técnicos do levantamento e alegava que o instituto não tinha detalhado, dentro do prazo estipulado por lei, quais bairros e municípios tinham sido abrangidos pela coleta desses dados. Ao analisar o recurso do Instituto, a juíza do Tribunal Regional Eleitoral identificou que os arquivos com as informações complementares foram anexados corretamente no sistema da Justiça Eleitoral. Por isso, ela apontou que não havia elementos suficientes para manter a suspensão dessa pesquisa. Só para a gente recapitular aqui, Thiago. O levantamento da Vox Brasil foi divulgado no último dia 3 de julho e mostrava que o senador Sérgio Moro, do PL, liderava a disputa pelo governo do Paraná em todos os cenários, seja no primeiro ou ainda no segundo turno. A Vox Brasil, naquela ocasião, entrevistou 2.000 pessoas no Paraná de 29 de junho a 1º de julho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança desse levantamento foi estipulado em 95% pelo Instituto. Agora, essa decisão recente do tribunal não encerra o caso em definitivo, porque o processo ainda pode passar por análise e requerer um esclarecimento técnico mais completo por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Com essa determinação mais recente, os dados coletados pelo Instituto Vox Brasil no início do mês voltam a ter a circulação autorizada no estado, mas a gente segue de olho nos desdobramentos dessa decisão do Tribunal Regional, que pode também ter reflexos a nível nacional pelo TSE.
Tá certo, a gente continua no aguardo. Valeu, Luiz, um abraço para você. Então, havia sido suspensa essa pesquisa, TRE liberando, portanto, mas como o Luiz Fernando falou, o processo ainda vai para análise, então ainda não tá 100% definido, a gente segue acompanhando. 1:23.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Bora com muita cultura, agora aqui no nosso News TMC, porque o cantor e compositor Toquinho completou 80 anos nessa semana, que maravilha, entrando aí para um grupo seleto de grandes artistas da nossa MPB, que já alcançaram aí a marca dos 8.0, 80 anos para Toquinho, e chegou aos cinemas, inclusive, o Toquinho como personagem principal de um documentário sobre sua própria vida. Toquinho, Encontros e um Violão. É uma coprodução entre Brasil e Itália. Tem um músico aí como narrador da própria história. Ele conta a sua infância em São Paulo, até as parcerias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Jorge Benjor. Então, para saber um pouquinho mais dessa produção, a TMC conversou com a Érica Bernardini, ela que é cineasta e diretora do próprio documentário. Concedeu entrevista ao Link TMC e você relembra um pouquinho agora.
O Toquinho, esse documentário, ele nasceu justamente porque eu vivo nesses dois países, né, Brasil e Itália, e eu faço um festival de cinema italiano no Brasil, que existe, esse ano completa 21 anos, e aí na Itália, com amigos, enfim, falavam, eu sou produtora também, por que a gente não faz um trabalho com um músico brasileiro conhecido na Itália, principalmente internacionalmente, e obviamente veio a imagem já do Toquinho. Eu, quando pequena, eu lembro que na Itália já tinha anúncios grandes do nome dele, anunciando para os shows, enfim, que ele fazia por lá. Ele é muito amado lá, em muitos outros países, mas a Itália é sempre muito especial para ele. E aí nasceu essa vontade, acabei conhecendo ele, uma pessoa incrível, e aí surgiu esse documentário que daria para... Uma coisa que tem um pouquinho bacana, mas a gente fez esse compacto, alguns dos momentos da carreira desse grande talento que é o Toquinho.
Érica, pegando como tema aí Brasil e Itália, a Itália é muito presente na obra do Toquinho, se eu não estou enganado, acho que desde o começo, começando lá pela Casa, que é uma música italiana, que ele fez uma versão em português, ou é o contrário? Existe uma versão em italiano depois, né? É uma música que a gente conhece, uma versão bastante famosa em italiano também.
Aquarela também?
Quanto, né, dessa relação...
Hã? Aquarela também, se eu não me engano, é uma canção também italiana. A versão original é italiana.
Conta um pouquinho dessa relação Toquinho-Itália, Érica.
Na verdade, o Toquinho, ele praticamente, o nome forte Toquinho, ele nasce na Itália. Até por isso, ele fala disso no documentário, que as coisas principais que aconteceram com ele foi na Itália. Primeiro com Vinícius, que ele fez, enfim, shows por lá, depois surgiu o disco, que até hoje é encontrado, é solicitado. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a ganhar um disco de ouro fora do país. Ele fez esse trabalho com a grande cantora italiana, ícone, que é Ornella Vanoni, que faleceu infelizmente ano passado. Ela que levou a bossa nova para a Itália, junto com Vinícius e Toquinho. E depois, mais para frente, ele, junto com um compositor italiano, eles escreveram a canção Aquarela. Aquarela foi um grande sucesso na Itália, foi primeiro feito em italiano e depois ele traduziu por português, mas participou do grande festival de Sanremo, que é um dos festivais mais importantes do mundo de música, enfim, naquela época era muito importante, e aí sim ele acabou sendo, e depois aqui.
Muito bom. Agora, a Érica, o Toquinho, como a gente falou, completou 80 anos recentemente. E, gente, o Toquinho é um cara muito gente boa. Eu nunca esqueço que um dia eu tava com um amigo meu, a gente foi num restaurante e o Toquinho tava lá tocando violão. A gente sentou na mesa pra trocar ideia com o Toquinho. E o Toquinho, como se conhecesse a gente de anos, contando história. E aí eu te pergunto, como foi selecionar momentos, os principais momentos da carreira dele? Ficou muita coisa boa de fora? Pode ser que role talvez uma sequência, porque eu imagino que não caiba, óbvio, né? Não cabe a história dele ali em pouquinho tempo de um documentário, de um filme. Como é que foi esse processo, assim, de parece que você tem um filho, você não pode cortar cena, ah, vou ter que cortar tal história. Como é que foi essa escolha, Érica?
Foi terrível. A primeira entrevista que eu fiz com o Toquinho para esse documentário, a gente ficou mais de 2 horas no estúdio, onde ele contava as histórias, cantava, contava as histórias e cantava. E parecia que só tinha passado 20 minutos. E depois disso, com as pessoas, outras pessoas que apareceram no documentário, que tiveram deram a oportunidade de falar sobre ele. Aí o primeiro corte teve 3 horas, porque estava muito difícil cortar. Estava muito difícil. Compactar tudo aquilo que é Toquinho, e obviamente é uma pincelada da carreira dele. E aí eu fiquei no estúdio com ele para a edição final, 5 horas no estúdio junto com o Toquinho, para tentar dizer isso fica, isso vai ter que sair. Foi um trabalho extremamente prazeroso, foi um trabalho incrível. A presença do Toquinho é difícil, né? Porque ele tem muitos compromissos, mas quando a gente está junto, é praticamente o dia que você falou, sentar, cantar, contar histórias. Ele é um grande contador de histórias, por isso que o documentário é ele que narra, porque teria que ser assim. Quando você vai num show dele, ele conta as histórias, e aí conta a música, as músicas contam um pouco das homenagens que ele fez durante aí a vida. E eu tive a honra de participar disso, de trazer um pouco do Toquinho, arranjador, compositor, esse grande músico, mas também uns hobbies que ele gosta, que é o futebol. Trouxe ele também, como é que ele foi comentarista de futebol, a sinuca, enfim, é uma pitada de tanta coisa boa que o Toquinho sabe fazer.
Legal, Érica. A gente está vendo aí na tela, eu passei aqui para nossa produção, olha você falando sobre o futebol. Essa foi a primeira entrevista da minha vida como jornalista. Ah. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. E o Toquinho me recebeu na casa dele, no apartamento no Campo Belo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Meu pai conhecia o empresário dele na época, não sei se era o Fred Rossi ou o Genildo Fonseca. Meu pai sempre ligado à música e conhecia o Toquinho também. Ele foi de uma simpatia comigo. E aí o craque nunca morre. Ele falando dos grandes ídolos do futebol, na época já se falava, o futebol não é mais como antigamente, isso em 94, e ele falava, o craque nunca morre. Meses depois disso, o Brasil foi campeão do mundo em 94. Essa entrevista eu fiz para Corinthians em Revista, uma revista que era publicada pelo Corinthians na época. Agora enquanto você falava, Érica, a gente via imagens também de grandes músicos. Apareceu o Ivan Lins, que é outro gigante da nossa música, Andreas Kisser, né, guitarrista de Sepultura. Quem são os personagens que participam desse documentário e a importância do Toquinho para todos eles, Érica?
Então, a gente trouxe bastantes nomes aí conhecidos, a própria Ornella Vanoni, que está aparecendo aí, que, como eu falei, é um ícone da canção italiana, ela que levou a bossa nova para a Itália e fez grande sucesso. É o disco que eles fizeram os três juntos, Toquinho, Vinícius. E a Ornella ainda está em catálogo, é uma coisa incrível. Depois eles levaram trabalho para crianças também. Esse é o irmão dele, João Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. Eu trouxe um pouco desse, o próprio Rivelino falando dessa paixão dele pelo futebol. Eu trouxe um pouco de pessoas de campos diferentes, né? De setores diferentes. Nós temos um maestro também, justamente para mostrar o quanto o Toquinho continua agradando gerações, e o quanto que ele transita por gêneros e agrada gerações, né? Antes eram os avós, os pais, hoje já são as crianças. Tanto é que eu trago a menina cantando Aquarela, que é uma música, embora adulta, uma música complexa, é uma música que agrada muitas crianças. e fora todo o trabalho que ele fez aí junto com Vinícius e outros para as crianças, né? Enfim, tem um pouco de tanto. E você falou do Corinthians, mostrou aí Corinthians, né? Sua primeira entrevista com ele, inclusive. E eu falo que o Toquinho, ele é quase perfeito, né? Sabe que eu sou italiana, então. Eu falo, todo homem tem um defeito na vida. E o Toquinho, o defeito dele é ser corintiano.
Tá aí Érica Bernardini, que é cineasta, diretora do documentário Toquinho, Encontros e um Violão, marcando presença na programação da TMC. Brincaram de esporte daqui a pouquinho. A gente traz assuntos esportivos, vamos falar de tênis, vamos falar de Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tem entrevista importantíssima falando do conflito entre Estados Unidos e Irã. Tudo isso dentro do nosso News TMC. Não sai daí. TMC da hora.
Você já sabe de quem vão ser as mãos que entregarão o troféu para o grande campeão desta Copa do Mundo? O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estará presente na grande decisão e será o responsável por passar a taça de ouro ao capitão vencedor. Assim como aconteceu na Copa do Mundo de Clubes em 2025, na entrega da taça ao Chelsea. Havia muita dúvida sobre a presença do político americano na final. Isso porque Trump não compareceu à cerimônia e nem à partida de abertura do torneio em Los Angeles, aumentando os rumores de uma ausência. O protocolo de segurança do estádio já está sendo dobrado para receber o chefe de estado. Ele, o presidente da FIFA, e jogadores campeões do mundo podem tocar na taça. E aí, torcedor, o que você achou?
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: futebol com churrasco maturata. Chama que eu vou. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 8:30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Uma hora 36 minutos. Muito boa tarde para você que se conecta conosco aqui na TMC em 100.3 no seu rádio Transamérica, que agora é TMC. Eu sou o Luiz Fernando e sigo com você nos blocos locais, te trazendo o que é notícia, o que é relevante pro seu dia a dia no noticiário paranaense. E o Paraná apresentou indícios de interrupção no avanço do número de casos de síndrome respiratória aguda grave.
Porém, de acordo com o último Infogripe da Fiocruz, Curitiba é uma das 9 capitais brasileiras que está com risco de crescimento na tendência ao longo prazo. No Paraná, os casos graves de influenza A continuam elevados. O médico infectologista pediátrico e professor da PUC Paraná, Victor Horácio, reforça a importância da imunização para prevenir essas doenças.
Mas especificamente o influenza e o vírus sincicial respiratório, nós temos que lembrar e alertar a população que está nos assistindo que são dois vírus imunopreveníveis. Nós temos a vacina para o influenza, que é disponível na rede pública. E com relação ao vírus sincicial respiratório, nós temos que lembrar que o Brasil, né, ele tem a vacina contra o vírus sincicial respiratório para a gestante a partir da 28ª semana de gestação, para que ela possa fazer e evitar que o bebê, nos primeiros dias de vida, possa vir a se contaminar.
Ainda de acordo com o especialista, a vacinação demora algumas semanas para garantir a imunização completa.
Olha, nós temos um sistema que atende a população, só que nós temos que entender também que a população precisa fazer a sua parte. Se todos ficarem doentes, se todos ficarem com insuficiência respiratória, como nós tivemos no Covid, o sistema entra em colapso. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. A vacina está disponível na rede pública e está sobrando, porque a meta de cobertura vacinal não foi atingida nas populações de risco que nós temos. Então, eu peço aqui encarecidamente para que a população que não tomou a vacina, que vá se vacinar. Porque a partir do momento que você toma a vacina, ela ainda leva 2 a 4 semanas para produzir anticorpo, para deixar você protegida.
Segundo a Fiocruz, o aumento dos casos em Curitiba acontece principalmente entre crianças menores de 2 ou 4 anos de idade. A gente volta agora com o News TMC, toda a rede TMC conectada com as informações trazidas pelo colega Tiago Matheus.
Do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, do PL, assunto pro Murilo Hernandes, que está de volta, direto da capital federal, com mais informações. Conta pra gente, Murilo.
Fala, Tiagão, isso mesmo, hein? A equipe da senadora Damares, ela negou que haja o rompimento com a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, viu? Segundo a assessoria, Damares já entregou as contribuições para o plano de governo, especialmente nos temas de direitos humanos e assistência social, e o material agora está sob responsabilidade da campanha, né? Essa, inclusive, é uma apuração exclusiva da nossa produtora da TMC, a Clara Castilho, que traz em primeira mão esses detalhes diretamente com a assessoria da senadora Damares Alves, né? De acordo com a equipe, a participação da senadora nessa etapa, ela foi concluída e ela permanece no projeto político, sem qualquer afastamento, né? Essa manifestação, ela foi enviada após uma publicação de informações de bastidores indicando que Damares teria deixado de participar da elaboração do programa de governo em meio a divergências internas, né? Apesar dessa negativa oficial, pela equipe da senadora, nos bastidores tem mesmo essa questão desse burburinho, né? Que há um incômodo dentro da campanha e que a relação entre aliados passou por um desgaste nas últimas semanas, né? Ainda no campo dos bastidores, a avaliação segue sendo que a atuação de Damares aí perdeu um espaço na construção da estratégia eleitoral, embora a equipe da senadora negue qualquer rompimento, como a gente acabou de dar esse bastidor exclusivo da nossa produtora Clara Castilho. A gente segue acompanhando esse caso e traz qualquer outra informação para quem nos acompanha na TMC. Tiago,
tá volto certo. Com você. Valeu, Murilo. Um abraço para você, também para Clara Castilho, sempre atentos à informação, atualizando aqui a programação TMC. Vamos fazer conexão agora com o Rio de Janeiro. A sintonia 101.3 no FM, já que o Tribunal de Contas do Estado do Rio, o TCE, bloqueia o repasse de 12 milhões de reais que seriam destinados a cursos. A Rebeca Renzi está ao vivo, direto da capital fluminense, com os detalhes. Boa tarde para você, Rebeca.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos nossos ouvintes. É isso mesmo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou a suspensão de todos os pagamentos do Instituto de Terras e Cartografia do Estado, ITERJ, para a Associação para Serviços de Atendimento Social. A decisão impede o pagamento previsto de mais de 12 milhões de reais. O pedido foi feito pela deputada estadual Célia Jordão e documentado como tutela de urgência. A parlamentar apresentou indícios de irregularidade no projeto Qualifica Comunidade RJ. Esse projeto projeto busca capacitar até 4.500 moradores de favelas e assentamentos urbanos e rurais em curso de qualificação. O que chama a atenção no relator é que o órgão destacado para essa função foi criado para promover regularização fundiária, além da gestão de terras públicas e a mediação de conflitos agrários, não necessariamente para promover cursos de qualificação. Durante a denúncia, a deputada destacou ainda um pagamento de R$300 para todos os participantes que comprovarem uma frequência mínima de 75% nos cursos. Nas pesquisas realizadas em comunidades apoiadas, os representantes do ITERJ concluíram que hairstylist, que seria cabeleireiro, nail designer, manicure, trancista, barbeiro e eletricista foram as qualificações mais solicitadas para esse curso. Transferência que acontece, inclusive, durante o período eleitoral e sem a listagem nominal ser apresentada previamente. O bloqueio foi concedido pelo risco iminente de dano irreparável aos cofres públicos e o presidente do ITERJ foi intimado a comprovar a interrupção dos repasses e terá o prazo de 15 dias úteis para responder todos os questionamentos apresentados, além de regularizar os dados do sistema do TCE. Volto com você, Tiago.
Valeu, um abraço para você. Obrigado, Rebeca, pelas informações, para todo mundo que sintoniza no Rio de Janeiro, 101.3 no FM. Agora, 1:43. Mudando a página das notícias nacionais, vamos para o noticiário internacional. O presidente norte-americano Donald Trump afirma que o Irã aceitou um acordo de paz para abrir mão de armas nucleares, mas rompeu o pacto menos de uma hora depois. Recuo do Teherã veio com um bombardeio em um navio comercial. Então, enquanto a guarda revolucionária iraniana afirma ter fechado o Estreito de Hormuz, as Forças Armadas dos Estados Unidos negam esse bloqueio e garantem aí que mantém o controle da rota internacional. É um diz que me disse, né? Um de lá, outro de cá, é cada trucada, né, que eles acabam por fazer, mas hoje o Irã atacou bases e radares norte-americanos em 4 países vizinhos: Jordânia, Kuwait, Omã e Catar. Como resposta, Washington bombardeou 140 alvos militares dentro do território iraniano. E é sobre esse assunto que a gente bate um papo agora para entender os impactos internacionais. A gente conversa agora ao vivo aqui no nosso News TMC com a doutora em Direito Internacional, a Priscila Caneparo. Bom dia, Priscila, me ouve bem?
Bom dia, Tiago, tô escutando bem. Bom dia a todos que estão nos escutando.
Agradeço demais a sua participação, Priscila, e já te pergunto se essa ação do Irã, ela acaba dando a esses países vizinhos esse direito de resposta militar, a gente pode dizer assim, ou qualquer justificativa de atacar alvos americanos muda a interpretação do dinheiro internacional? Começo com essa pergunta para você. Seja bem-vinda novamente.
Bom, Tiago, é importante destacar que nada justifica o ataque à soberania de um outro Estado, ainda que se tenha bases militares estrangeiras. Então, basicamente, o que a gente vê é uma dupla violação ao direito internacional. Uma primeira violação quando, de fato, os Estados Unidos atacam o Irã, porque justamente é uma invasão à soberania. E o segundo ponto, quando o Irã dá essa resposta à agressão armada para um terceiro país, ainda que seja uma base militar de outros Estados. Só a gente precisa lembrar, né, que o próprio Qatar falou que esse respingo desse ataque à base militar dos Estados Unidos em seu território acabou ferindo 3 pessoas. Então, nada justifica esse ataque. Basicamente, o que eu estou querendo falar é que o Irã teria, sim, um direito, segundo o direito internacional, a resposta à agressão armada estrangeira para esse país que ele atacou, ou seja, Estados Unidos. Mas não, de fato, a esses outros estados que compõem a regionalidade iraniana. Então, existe, sim, também uma ilicitude advinda do governo de Teherã.
Dos ataques, entendemos, portanto, né, que não existe essa legalidade, né, professora? Agora, sobre respaldo legal para bloquear, por exemplo, o Estreito de Hormuz, que é uma rota de navegação comercial internacional importantíssima, o Irã tem esse respaldo ou essa medida também é considerada outra violação aí das regras globais?
Pois é, Tiago, aí é uma dupla discussão. Uma primeira discussão pautada na soberania territorial do Irã e uma segunda discussão em relação justamente a um tratado que existe na sociedade internacional que impossibilitaria esses estados se fecharem estreitos e fecharem canais que seriam vitais para a sociedade internacional, o que é de fato o Estreito de Hormuz. Só que o que, que acontece? O Irã, ele não faz parte desse tratado. Então, em contrapartida, ele não precisa cumprir justamente com que não se tenha esse fechamento do estreito. E aí a gente vai justamente para a questão da soberania territorial. Se o estreito faz parte, de fato faz parte do mar territorial iraniano, existe uma soberania atrelada à possibilidade sim do Irã fechar. Então, dentro dessa perspectiva, uma vez que o Irã não faz parte daquele tratado que proíbe o fechamento do estreito, não existe legalidade. Isso é importante destacar. Existe sim aí uma ferramenta, né? Vamos colocar um soft power do Irã em suas mãos que possibilita com que se tenha justamente esse fechamento ou esse não fechamento, e é uma arma de barganha muito bem estruturada do Irã nesse momento, há de se destacar.
Estamos falando com a Priscila Caniparo, ela que é doutora em Direito Internacional. E Priscila, com toda a sua experiência e também, né, por acompanhar esse assunto em específico já há muito tempo, que a gente vê acordo, desacordo, vai atacar, não vai atacar, se reuniram, cancelaram reunião. Ainda existem caminhos diplomáticos a essa altura do campeonato? Ou mesmo alguns mecanismos internacionais capazes de dar uma freada nesse conflito, negociar esse cessar-fogo, ou é uma pauta cada vez mais distante?
Tiago, tem que existir um caminho diplomático, né? Porque o outro caminho é o caminho da aniquilação de um estado ou ambos os estados. Então, o que a gente vê é que a gente tem que ter uma estrutura para o diálogo. Quando eu falo estrutura para o diálogo, é justamente diminuir a tensão, diminuir justamente essas falas em relação a essas contradições, tanto do Donald Trump quanto de Teherã. A gente precisa destacar que, nesse momento, até então, a gente não teve nenhum acordo robusto em relação à questão nuclear iraniana. Inclusive, naquele acordo de cessar-fogo, né, naquele memorando de entendimento de Islamabad, era previsto que posteriormente seria destacado uma conversa, um diálogo, um acordo sobre o programa nuclear. Agora, justamente, o Donald Trump vem falar que foi descumprido um acordo em relação ao programa nuclear, é claro que o governo iraniano não vai querer sentar à mesa de negociação. Mas a gente precisa também pensar, esse sentar à mesa de negociação, feliz ou infelizmente, os Estados Unidos vão ter que fazer mais concessões do que o Irã. Por que eu digo isso? Porque para o Irã, esse momento de conflito tem fortalecido um regime que desde o final do ano passado, até ocorrer, né, os ataques dos Estados Unidos em fevereiro, em 28 de fevereiro, fez com que tivesse em franca decadência. O que os Estados Unidos fez foi justamente relegitimar esse governo e justamente fazer com que houvesse um recrudescimento do apoio da população. Já em contrapartida, os Estados Unidos correm na contramão iraniana. Ele precisa acabar com esse conflito logo. Por quê? Porque os índices de aprovação do Donald Trump atingiram as menores médias históricas, tanto do primeiro quanto do segundo mandato. E isso pode trazer uma perda substancial em novembro, quando nós teremos as eleições de meio de mandato. Então existe aí, né, uma balança que não se equilibra em relação aos interesses. Por isso que eu falo, para acabar esse conflito, a gente vai precisar, sim, maiores concessões do Washington.
Professora, para a gente encerrar, portanto, a gente viu aí países sendo atacados, né? Países vizinhos ao Irã por conta desse conflito. E se esses países, essas potências estrangeiras, a partir de agora, decidirem responder militarmente, queria saber de você quais seriam aí os limites impostos pelo direito internacional para evitar, né, professora, uma escalada aí sem controle. Existe essa possibilidade?
Existe sim, Tiago. A gente precisa entender que toda resposta à agressão armada estrangeira, ela pressupõe dois itens. Primeiro, proporcionalidade e razoabilidade. Quando eu falo nisso, a gente não pode vir atacar alvos civis, a gente não pode vir atacar a infraestrutura de outro estado e a gente não pode fazer um ataque que coloque a questão humanitária no centro, como foi, por exemplo, a resposta à agressão armada de Israel em relação ao ataque de 7 de outubro, né, de 2023 do Hamas. Isso é totalmente desproporcional. Isso já configuraria um crime de guerra e um crime contra a humanidade. Então, esses países têm que ter muita cautela em relação a essa resposta. Mas existe sim o direito. Aí a pergunta vem, qual seria a possibilidade? Atacar alvos militares, atacar infraestruturas, né, por assim dizer, nucleares. Aí sim, que não colocasse em risco a população como um todo, a gente poderia ter sim essa resposta, que seria legitimada pelo direito internacional.
Priscila Caniparo, doutora em Direito Internacional, batendo um papo conosco aqui na programação da TMC. Muito obrigado, um abraço, ótimo domingo para você.
Eu que agradeço, abraço para vocês e bom domingo também.
Agora 1:51.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Ainda sobre o assunto, com a recente escalada militar entre os países, o pico do preço do petróleo tipo Brent, principal referência internacional aí no mercado, atingiu US$ 80,59 por barril. Então, diante dessa forte volatilidade, o Ministério da Fazenda confirma que o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado nesta semana, foi adiado para a próxima. Então, Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, deu entrevista aqui ao TMC 360 para analisar o tamanho desse impacto e até quando o governo federal vai conseguir segurar o reajuste.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, você estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho, à medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, uma medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol ali da gasolina, porque se reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil, o subsídio é o diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade e preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né? Porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando a quase 300 bilhões de reais, o preço na bomba não caiu, né? Por que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então, a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro. E também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também, por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países. E eles estão também colocando esses estoques para fora também para evitar impacto maior de preço, estavam colocando isso, também mexe com o preço, né? Mas na minha opinião, para te concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a $90. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de US$ 72, US$ 75, US$ 78, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né? Nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, $90, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né? que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a 4, 4,5 dólares o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre 70, 75 dólares, 80 dólares o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, o que vai afetar muito o Brasil, pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
Copa, na TMC é Copa. 1:59 nos Estados Unidos e direto de Nova Jersey, o nosso repórter Leandro Boldaquian traz as informações sobre a Copa do Mundo, que está se encaminhando aí para a reta final com os jogos das semifinais desta semana. Fala aí, Boldaquian.
Fala, pessoal da TMC, voltando aqui de Nova Jersey para falar mais da Copa do Mundo, que está chegando ao seu final. Definidas as duas semifinais nessa semana, terça e quarta-feira, os duelos. Na terça-feira vamos ter uma grande partida entre França e a seleção da Espanha. Duas das principais candidatas ao título se enfrentam. Terça-feira em Dallas e na quarta-feira em Atlanta, a outra semifinal entre Argentina e Inglaterra. Um duelo recheado de história, não só no futebol, né, como na Copa de 86, a mão de Deus, la mano de Dios de Maradona, mas também toda a questão das Malvinas. Do outro lado, França e Espanha, um duelo também, né, muito importante, muito difícil de prognóstico por conta das duas, talvez, principais seleções europeias. E quem está muito feliz com tudo isso é a FIFA, porque quando a FIFA altera o regulamento, especialmente dos confrontos e do sorteio nos grupos aqui da Copa do Mundo, era visando justamente, né, que as quatro seleções mais bem ranqueadas pudessem fazer a semifinal, ficando na primeira colocação como todas ficaram, né? Então, naturalmente, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, nessa ordem, as quatro líderes do ranking da FIFA farão as semifinais aqui da Copa do Mundo. A grande final acontece aqui em Nova Jersey no próximo domingo, 16h, horário de Brasília, 15h aqui, com duas das seleções que sobrarem nessa disputa, que a TMC, claro, vai trazer toda a cobertura. Os dois jogos com transmissão da TMC, terça e quarta-feira, esses duelos para definição da grande finalíssima da Copa do Mundo. Um abraço para vocês, boa sequência. Nós voltamos a qualquer momento aqui com mais informações da Copa do Mundo. Copa, na TMC é Copa.
E com notícias do esporte da Copa do Mundo, a gente coloca ponto final no nosso News TMC, mas a gente volta a partir das 15h com outra edição, atualizando as informações para você. Vem aí na sequência o podcast Imprevista, apresentado por Joana Trepto. Você sintonizando a programação da TMC. Valeu pela carona. Para você em Brasília, 100.1 FM, Rio de Janeiro, 101.3, Curitiba, 100.3 na sintonia, BH 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo a sintonia é 100.1 no FM. Lembrando que você sempre pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, das nossas redes sociais. Ainda não segue? Arroba TMC News BR para você assistir as nossas lives durante a programação da semana, para você mandar o seu alô, a sua opinião no nosso WhatsApp 11972211001. Aquele abraço. Fui.
Você ligou para a Central de Palpites da Gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Minha neta quer parto normal, mas eu vi no Zap que cesárea é mais rápido e muito melhor.
O médico da minha prima disse que agendar o parto é mais prático. Assim ninguém perde o final de semana, né?
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do UNICEF.